Olá, muito boa tarde. O plenário referente ao mês de abril arrancou esta terça-feira no Parlamento Açoriano com uma interpelação ao Governo promovida pela Iniciativa Liberal sobre fundos comunitários. O deputado único da Iniciativa Liberal, Pedro Ferreira, questionou o Executivo de Coligação sobre a preparação do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período 2028-2034, recordando que a proposta apresentada pela Comissão Europeia levanta questões profundas sobre o futuro da política de coesão, sobre o papel das regiões e sobre a forma como os fundos europeus serão distribuídos e geridos. E nada se sabe sobre a forma como o Governo Regional está a preparar para defender os Açores no quadro das políticas públicas europeias.
Demasiadas vezes financiamos infraestruturas sem retorno económico, demasiadas vezes multiplicamos programas públicos sem avaliar os seus resultados, demasiadas vezes confundimos investimento com despesa. Apesar de várias décadas de fundos estruturais europeus, a economia açoriana continua excessivamente dependente do setor público, pouco diversificada e com níveis de produtividade e de competitividade abaixo das médias nacional e europeia. O próximo quadro financeiro europeu pode marcar uma nova fase. Mais importante ainda, para que os açorianos saibam com o que contam no próximo envelope financeiro plurianual da Europa, é a resposta que o Governo Regional deve dar às mais relevantes questões. Que modelo de desenvolvimento económico queremos financiar com os fundos europeus da próxima década? Queremos continuar a repetir os mesmos modelos de investimento público que conhecemos há décadas? Ou vão os Açores finalmente usar os fundos europeus como um verdadeiro instrumento de transformação económica?
Em reação, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, valorizou a importância do tema e a dimensão atlântica do atual contexto internacional.
As regiões ultraperiféricas, desde logo os Açores, como temos visto, são um ativo estratégico da União Europeia no Atlântico, que gera valor, acrescentando para a economia, ciência, investigação, conhecimento, presença geopolítica e defesa europeia. No caso dos DOMs, também no Índico tem essa presença. E é o que valemos para a União Europeia, que está em causa agora, num contexto geopolítico muito instável, em que o Atlântico tem de voltar a ganhar a sua centralidade. Vazios de ação da União Europeia transformam os nossos territórios mais vulneráveis a ameaças externas e o Atlântico é demasiado importante para ser esquecido por esta proposta.
Também em reação, o social-democrata Joaquim Machado referiu que a Iniciativa Liberal propõe um debate que já vai na sua conclusão. Por seu turno, para o socialista Vasco Cordeiro, o Governo deve adotar outra estratégia para potenciar a região.
Nós tenho acompanhado, naturalmente, aquilo que, até por dever de ofício, aquilo que é o posicionamento do Governo Regional e há, na minha opinião, um excessivo carregar naquilo que são os argumentos da nossa debilidade e não um potenciar aquilo que são as mais-valias e as oportunidades que trazemos para a União Europeia. No fundo, de certa forma, uma derivação da questão da ultraperiferia. Isso não me parece um bom caminho. E não parece um bom caminho porque com a entrada de novos Estados-membros na União Europeia, naturalmente que haverá um conjunto de outros países e de outras regiões, em situações porventura mais débeis do que a nossa, na qual esse argumento comparativo, obviamente, será fragilizado. No fundo, eram estas questões. Questão da execução do atual quadro, questão do posicionamento em termos de estratégia negocial para o próximo quadro comunitário. Muito obrigado.
Para o líder parlamentar do Chega Açores, José Pacheco, o uso indevido do Atlântico e do nosso mar merece respostas por parte do Governo.
O Presidente do Governo falou de uma coisa fundamental para o Chega e que o Chega tem chamado a atenção. O nosso Atlântico, o nosso mar. Pouca gente se lembra. Nós fazemos fronteira com os Estados Unidos. O nosso mar faz fronteira. Nós fazemos fronteira com a Europa. Toda a gente se esquece disto. O nosso mar vai até os Estados Unidos e vai até o continente português e europeu. Como se calhar também vai até a África. Onde é que está a responsabilidade da fiscalização deste mar? Uma corvetazinha uma corvetazinha, um barquinho. Onde é que estão as corvetas prometidas? Onde é que está o combate ao tráfico? Onde é que está o combate à pesca ilegal? Não. Falamos de economias azuis e nada mais. Não falamos de mais nada. Onde é que está a responsabilidade da União Europeia nesta zona marítima enorme que nós temos? Não está em lado nenhum. Isto leva-me a questões, Sr. Presidente. O que é que nós temos exigido à Europa?
Por seu turno, o deputado António Lima do Bloco de Esquerda apontou às dificuldades nas áreas, em várias áreas, considerando a promessa de segurança uma fantasia.
Se a defesa fosse a grande oportunidade dos Açores, convinha ainda perguntar com que tecido produtivo, com que indústria instalada, com que qualificações e com que estratégia económica. Uma região que continua a enfrentar debilidades sérias ao nível da saúde, da educação, da política de rendimentos, da coesão social e da estrutura produtiva, não se transforma, por decreto, numa economia de defesa. Essa promessa não passa de uma fantasia ideológica. O que os Açores precisam não é de serem empurrados para o papel de território funcional num quadro de militarização europeia. O que os Açores precisam é de financiamento orientado para as necessidades regionais. Habitação, saúde, mobilidade, qualificações, ciência e investigação, setor primário, agricultura e pescas, compensação dos sobrecustos, coesão territorial, transição ecológica e proteção ambiental.
O monárquico João Mendonça rejeita o vazio do artigo 349 do Tratado do Funcionamento da União Europeia.
Se eu pusei deixar de estar devidamente protegido, então estaremos a fragilizar diretamente o rendimento dos nossos agricultores. Se o setor das pescas continuar a perder peso relativo, então estaremos a comprometer um dos pilares da nossa economia. E se a governação dos fundos se concentrarem excessivamente nos Estados-membros, sem mecanismos claros de participação das regiões, então estaremos a diminuir a capacidade de os Açores influenciarem o seu próprio futuro.
Por sua vez, o deputado do CDS-PP, Pedro Pinto, destacou outra área na qual os Açores têm relevância estratégica.
Nós temos uma posição importantíssima na defesa das comunicações transatlânticas. Os cabos submarinos passam aqui exatamente porque é aqui que há a possibilidade de manter a sua segurança. Devemos reclamar a nossa cota parte de participação nesse esforço de defesa, porque é aqui que os cabos passam, é aqui que está centralizada a defesa desses cabos. E sabemos que há quem queira sabotar essas comunicações. E, portanto, as RUP não perderam a sua importância. Aliás, no quadro atual de conflito internacional, nós ganhamos relevância. E não é preciso invocar o que nós temos vivenciado nas últimas semanas. E, portanto, nós pugnamos pela defesa estrita daquilo que está no tratado e do reconhecimento da nossa especificidade. E devemos pugnar, junto do nosso Governo da República, pela manutenção da gestão multinível do financiamento europeu.
Por esta altura, ainda decorre em plenário o debate em torno da preparação do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período 2028-2034. Além desta interpelação, os 57 deputados à Assembleia Legislativa dos Açores vão também participar num debate de urgência sobre agricultura, promovido pelo Chega, que pretende falar sobre os alegados atrasos no pagamento de apoios a este setor de atividade, que enfrenta grande imprevisibilidade e grande carga burocrática. Também esta semana, o Parlamento Açoriano vai ter um segundo debate de urgência, desta vez promovido pelo Partido Socialista, sobre as políticas públicas de incentivo ao turismo, setor que atravessa alguma instabilidade, em especial com a saída da Ryanair, a companhia low cost que deixou de voar para o arquipélago no final de março. A agenda parlamentar desta semana inclui ainda uma proposta do governo regional que pretende criar a rede de cuidados paliativos na região, um projeto do PAN sobre a implementação de salas de consumo assistido de drogas nos Açores e ainda uma resolução do PS que propõe medidas para reforçar a prevenção de doença de Alzheimer nas ilhas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores anunciou ontem que vai apresentar um projeto de decreto legislativo para criar um fundo de desenvolvimento de rotas aéreas para captar novas companhias aéreas para a região e evitar problemas legais. Francisco César, que falava em conferência de imprensa na cidade da Horta, lembrou que tem existido uma quebra dos indicadores turísticos com uma redução sucessiva do número de dormidas e salientou a importância do setor, que significa 20% da riqueza produzida na região.
Lembro que a região tem cerca de 11 milhões de euros alocados para a promoção e para a atração de rotas para os Açores e que só tem executado cerca de 30% dos valores que estavam previstos no orçamento. Tem tido essa baixa execução, como também tem tido várias dificuldades do ponto de vista da contratação pública, de ter um mecanismo de contratação pública que permite exatamente a promoção e a contratualização de operações aéreas para os Açores.
Já o deputado na Assembleia Regional, Carlos Silva, destacou que um dos principais objetivos do fundo é incentivar e captar novas companhias aéreas que possam operar durante todo o ano e não apenas na época alta.
O que nós pretendemos com esse mecanismo é que ele seja eficaz e simples, que seja legal. É um mecanismo que pretendemos que seja também transparente, concorrencial, objetivo naquilo que é proposto e naquilo que pretende alcançar. Permite combater a sazonalidade, porque tem por objeto principal operações durante todo o ano, e também garante estabilidade e previsibilidade, sobretudo num horizonte até 5 anos.
O deputado regional do PS a explicar que o diploma prevê a atribuição de incentivos, tendo como critério principal o número de passageiros transportados e majorações em função do mercado emissor, número de frequências e operações anuais. Carlos Silva destacou que aquele fundo, além de financiado pelo orçamento da região, deverá ser apoiado por fundos comunitários via Fundo Europeu Desenvolvido Regional, o FEDER, no que refere à conectividade das regiões de parcerias com o Turismo de Portugal e a ANA Aeroportos. O deputado socialista realçou ser possível, no prazo de 30 dias, discutir a proposta no plenário da Assembleia Regional, tratando-se de uma iniciativa com urgência, e apelou à vontade dos partidos. O PCP Açores defendeu ontem o fim do sistema dos reembolsos nas ligações aéreas entre a região e o continente e a Madeira, pagando-se apenas o equivalente à tarifa para residentes. Referindo-se às alterações feitas ao subsídio social de mobilidade, os comunistas admitem que promovem a revogação dos critérios implementados pelo Governo da República e que o PCP sempre denunciou serem ilegais, mas considera que não resolvem a questão central. O PCP Açores exige o fim do sistema dos reembolsos por considerar que o direito à mobilidade implica que os residentes nos Açores paguem pelas viagens aéreas para o continente apenas o equivalente ao preço final da tarifa aérea, ou seja, os 119 euros pelos residentes e os 89 euros pelos estudantes. Em caso de deslocação entre regiões autónomas, o partido defende 79 euros para a tarifa de residente e 59 euros para os estudantes.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional recebeu na colónia alemã, na cidade da Horta, a mesa do Conselho de Ilha do Faial, que é presidida por Teresa Ribeiro, numa audiência que reforça a estratégia de proximidade institucional do Executivo Regional. José Manuel Bodier começou por destacar a importância do diálogo e da colaboração institucional. Durante a audiência, a mesa do Conselho de Ilha apresentou um memorando com várias preocupações e propostas, com destaque para as acessibilidades, em particular a componente aérea, e também para o domínio marítimo, nomeadamente o Porto da Horta.
Já existem estudos e propostas concretas que foram avançadas pelo Sr. Presidente, e uma obra que se fará em várias fases. fases, sendo a primeira aquelas chamadas obras mais urgentes, uma segunda fase de reabilitação e uma terceira fase de ampliação e modernização. Continuaremos a defender a necessidade dos 14 voos pela necessidade que vemos todos os anos e pelas dificuldades que temos em sair e chegar ao Faial. E, portanto, essa luta manter-se-á, mas estamos sempre disponíveis para o diálogo naturalmente.
Teresa Ribeiro, presidente da mesa do Conselho de Ilha do Faial. No que respeita às acessibilidades aéreas, o governante apontou o reforço das ligações interilhas, prevendo-se o aumento de uma ligação semanal na rota Ponta Delgada-Horta-Ponta Delgada durante este verão hiato nos meses de julho e agosto, no âmbito das obrigações de serviço público. José Manuel Bolieiro destacou igualmente o prestígio internacional da Marina, Bahia e Porto da Horta.
Relativamente à dragagem possível e arranjo designadamente no saco da doca, não é? E, portanto, tudo isto. Aliás, porque também falamos das preocupações para o futuro relativamente à sede do Clube Naval e à operacionalização e o acesso à água. Portanto, tudo isso está a ser trabalhado para um ordenamento que valorize e minimize o que atualmente são danos de operação no Porto. E, portanto, isso está a ser consertado com a Portos dos Açores.
Ao mesmo tempo, foi reconhecido o impacto dos investimentos realizados no setor do mar. Bolieiro evidenciou a aposta no cluster do mar, com projetos como o navio científico, no âmbito das metas do PRR e também o Tecnopolo Martec. A exportação de bens alimentares dos Açores aumentou em 2025 para 445,5 milhões de euros, mais 12,3 milhões do que em 2024. É o maior valor dos últimos 10 anos. O destaque foi feito pelo secretário regional da Agricultura.
É o maior valor dos últimos 10 anos. Em 2016, expedíamos 288 milhões de euros. Em 2025, atingimos 445,5 milhões de euros de expedição de bens alimentares. Isso significa, de facto, um acréscimo em quantidade, mas principalmente no valor de venda destes produtos. Esperamos continuar a crescer. É um bom indicador.
António Ventura falava à comunicação social na SAGAL 2026, a Feira de Exportações dos Sabores de Portugal, que decorre até esta quarta-feira na Feira Internacional de Lisboa. O secretário da Agricultura destacou a importância de criar riqueza através da venda de produtos para o exterior, mas reiterou o objetivo de aumentar a produção de alimentos para o mercado interno regional. António Ventura destacou a importância de a região estar preparada e representada para a SAGAL 2026, já que os Açores se devem posicionar no mercado internacional com produtos de natureza distinta para apelar à sensibilidade dos consumidores. A SAGAL 2026 conta com cerca de 400 expositores nacionais e mais de 1000 compradores internacionais oriundos de mercados como os Estados Unidos, o Canadá, a China, o Japão, Singapura, Brasil, além de vários países europeus.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
James MC Cabelinho e Nininho Vaz Maia são os cabeças de cartaz da edição 2026 do MEO Monte Verde, que acontece entre 6 e 8 de agosto na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Atrair o maior número de pessoas através de um cartaz eclético é o foco do festival, como revelou Jacinto Franco, da JM Eventos, entidade organizadora.
É com muito orgulho que conseguimos apresentar este leque de artistas, que a nosso ver é o ano que temos o cartaz mais completo, mais ambicioso e também mais pesado em termos de investimento. Mas é um grande orgulho termos conseguido reunir esse leque que, sem sombra de dúvida, acho que vai agradar a todo o público, de todas as idades, todos os gostos musicais. Isso tem sido também sempre a nossa aposta.
O também diretor do MEO Monte Verde, que falava esta segunda-feira em conferência de imprensa na cidade norte da maior ilha açoriana, adiantou que nesta 12ª edição haverá upgrades na parte estética do recinto. Por seu turno, Luís Cabral, diretor comercial da MEO Empresas Açores, anunciou quais as condições que a empresa vai proporcionar este ano aos festivaleiros.
Este ano vamos garantir que os nossos clientes tenham acesso aos bilhetes com condições particulares e específicas e, portanto, ficam disponíveis nas nossas lojas. Uma das áreas que vamos continuar a investir e vamos melhorar para este ano tem a ver com a área de inclusão. Vamos melhorar a nossa plataforma elevada para permitir que as pessoas com mobilidade reduzida possam ter acesso e a ver e a experienciar ainda mais o festival. Vamos ter também intérpretes de linguagem gestual portuguesa em algumas atuações e, portanto, também a comunidade surda tem a capacidade de experienciar. Isto para nós é claramente uma mais-valia em colaboração com a Fundação MEL. E, portanto, sendo a MEL uma empresa tecnológica, não podia deixar de destacar também aqui a componente da tecnologia. Eu aqui diria, desculpem-me um bocadinho a falta de humildade, diria que a MEL acaba por ser um parceiro importante, porque não só nesse festival, mas em todos os outros festivais e nos grandes eventos do país, onde é preciso ter uma rede segura, fiável e com boas comunicações, tipicamente é a MEL que está presente.
Por sua vez, Jaime Vieira, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, enalteceu a diversidade do cartaz, assegurando que o apoio financeiro da autarquia ao festival não compromete o investimento noutras áreas fundamentais. O autarca sublinhou ainda o valor cultural do evento, que permite à população local aceder a concertos de artistas que, de outra forma, seriam dificilmente acessíveis.
Todos os eventos que podem projetar a Ribeira Grande, que podem, acima de tudo, possibilitar que os ribeiragrandenses, e não só, possam ter artistas de qualidade, que se nós formos, por exemplo, para o continente português, nós sabemos qual é o preço. E o fato da autarquia também poder patrocinar, entre aspas, este evento, permite que os ribeiragrandenses, e não só, possam ver espetáculos que, se fossem noutros eventos, pagariam 100, 120 ou 150 euros. E isto é uma das respostas também que nós damos para garantir que os ribeiragrandenses possam ter o mesmo acesso ou possam ter a mesma qualidade de vida em termos culturais e musicais do que os restantes do país.
Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e online em Citickets. O Mel Monte Verde 2026 acontece a 6, 7 e 8 de agosto na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.